Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou a Silvéria e sou uma livrólica.
Olá, eu sou a Joana e também sou uma livrólica.
Caros amigos, hoje estamos aqui no feminino, eu com uma voz anasalada, a Joana, não, felizmente, não é? O vírus não chegou aí. E quem é? Joana Kabuki, que está aqui comigo hoje, então. Primeiro, Joana, deixa-me agradecer-te o facto de estares aqui numa sexta-feira ao fim do dia a aturar-me.
É um prazer estar aqui a falar contigo.
Ora, é essa, e principalmente estar a receber uma ouvinte também, não é?
Portanto, é verdade, sim. Fiel.
Estás aqui num duplo papel. A Joana vive em Lisboa, mas é uma grande adepta do Alentejo. Como te compreendo, Joana? Eu, no Alentejo ou no Alto Minho, acho que vou parar aí um dia. Daqui a uns 30 anos, talvez.
Eu espero ir antes, mas pronto.
Pois, mas isso
também já vou mais avançada.
Não parece, mas sim.
Sim.
A Joana é uma apaixonada pela escrita. Tem algo em comum comigo, que é o marketing, não é? Embora mais ligada à área do ambiente, eu nem tanto. Mas percebo depois aí esse bichinho da escrita. Está aqui no nosso dia-a-dia. Também já foi professora de ensino politécnico e Viradas do Avesso é o seu primeiro romance, embora já tenha aí umas outras experiências na escrita, nomeadamente na crónica, e li alguns também um livro infantil, será?
Verdade. Escrevi em 2012, acho eu, um livro infantil que se chama Apagaram a Capa da Capuchinho.
E não é possível encontrar esse livro?
Não, já não existe. Foi uma edição do autor. E pronto, já não existe. Mas era muito engraçado, por acaso.
Olha, para o Márcio Ilustrado.
Mais pela ilustração, olha, até mais pela ilustração. É um facto que não foi o que fiz.
Aposto que a história também tinha o seu mérito. Portanto, Joana, eu convidei-te, claro que pelo Viradas do Avesso, não é? Como é óbvio, para falarmos desse livro que tu e o Clube de Autores gentilmente me enviaram já há algum tempo. E que eu li com muito gosto. Mas também te convidei porque eu acho que o teu percurso é interessante, e quando estava a ler o teu livro, não sei porque é que pensei isto só com o teu livro e não com o outro antes, mas eu pensei assim, bem, ok, quando colocamos uma obra cá fora, seja ela um livro, uma música, um filme, seja lá que arte for, está sujeito ao escrutínio do público, não é? Mas nós, enquanto consumidores, não é? Enquanto receptores de uma obra, somos muito, não quero dizer levianos, mas avaliamos as coisas, não é? O produto final, e não pensamos muitas vezes no processo que levou até aquele livro, com todos os seus altos e baixos, dificuldades, etc. E por isso eu achei que, acho que a Joana é a pessoa certa para nos falar um bocadinho sobre este processo e como é que um dia a coisa nasce. Portanto, Joana, para começar, foste primeiro uma grande leitora, ou só tornaste uma leitora mais tarde? Isto é algo que te acompanha desde sempre? Ou...
Olha, eu desde que aprendi a ler, que eu gosto muito de ler. Né? Comecei com os livros da Anita, que agora não é Anita, é Martina. Exato. Comecei com esses necessariamente e depois fui sempre lendo. E portanto, toda a minha vida fui sendo acompanhada por livros. Gostei sempre muito, muito de ler. Depois tinha o meu avô paterno, que ele adorava livros, ele tinha muitos, muitos livros. Inclusive ele fazia encadernação de livros. E eu tenho muita pena, porque ele morreu cedo, eu tinha uns 12 anos. E, portanto, não consegui aprender isso com ele, nem falar mais com ele sobre isso. Tenho pena disso. Mas eu acho que também daí me veio esta paixão pelos livros. E a escrita foi a mesma coisa. Foi assim que eu aprendi a escrever. Eu fiquei apaixonada por escrever, até antes de saber escrever sozinha, quando eu fazia cópias na escola. Eu adorava fazer cópias, eu fazia cópias sem ser na escola, eu gostava de pegar nos livros e estar ali a desenhar as palavras, e portanto foi uma coisa que, não sei, acho que nasceu comigo de alguma forma.
A tua professora primária devia adorar isso. Quem é que gosta de fazer cópias?
É verdade, olha, eu gostava. Não me desses era contas, nem a tabuada, nem nada, que isso eu não gostava.
Pois é,
só
engraçado,
punha
porque
letras.
eu era ao contrário, não é? Acabava por estar mais de matemática e depois fui acabar na comunicação. A vida tem destas coisas, embora gostasse muito de aprender, sobretudo. Eu acho que de ler, claro, ler é uma forma de chegar até ao conhecimento, mas sobretudo ali tudo que me desafiasse um bocadinho, que me desse novidades, era o que eu acabava por preferir. Mas, portanto, sempre com os livros presentes, com os caderninhos, não é? Para escrever à medida que a idade foi avançando, obviamente, coisas diferentes, num registro diferente. E em que momento é que diz assim: ah, eu acho que sou capaz de escrever um livro? Em que momento é que dá esse clique?
Olha, eu quando era miúda gostava de escrever, escrevia histórias. E eu tenho muita pena porque eu já não encontro, não sei onde é que isso andará. Eu escrevia assim umas histórias pequenas que depois encadernava cá à minha maneira e guardava. Portanto, isso foi crescendo comigo. E como eu a dada altura estava num emprego e estava muito infeliz naquele emprego, e então precisava de encontrar outras coisas que me dessem ânimo todos os dias. E decidi, ok, gosto de escrever, eu vou fazer cursos de escrita. Pronto. E então fui para uma escola cá, que é aqui em Lisboa, que é Escrever, Escrever, e fui fazer uns quantos cursos de escrita. E foi aí que me motivei muito para, primeiro, escrever o tal livro infantil. Minha filha era pequenita na altura e, portanto, tudo se conjugou para escrever essa história. E depois daí também foi quando me surgiu, ou seja, estamos em 2012, por aí, foi quando me surgiu a ideia para o Viradas do Avesso. Porque eu tinha um formador muito interessante que dizia: o escritor escreve sobre aquilo que o inquieta. E eu fiquei a pensar: o que é que será que me inquieta que pudesse dar uma história, não é? Que pudesse dar um romance. E foi daí a ideia, que depois demorou muito tempo a amadurecer e que eu quis fazer durante muito tempo, mas pronto, nós nunca temos tempo, não é? Aquela coisa do não tenho tempo, agora tenho isto para fazer, agora tenho aquilo, mas o tempo é um bocadinho, é uma desculpa, porque o
Muitas vezes, sim.
tempo, não é? O tempo depende da forma como tu organizas e daquilo que tu priorizas. Se a tua prioridade for escrever, vais ter que deixar de ir ao cinema, se calhar, ao teatro, e já está fora tantas vezes para poderes fazer aquilo. Se a tua prioridade for ir ao ginásio, vais ter que deixar de escrever e de ir a outros sítios para ir ao ginásio. Portanto, o tempo é um bocadinho relativo. Pronto, salvo aquelas pessoas que de facto têm vidas infernais e o tempo é muito complicado para elas. Mas da maioria das vezes é só uma desculpa para não fazeres aquilo que tens medo de fazer. Porque, não
Bem
é?
visto.
Pois, porque isto de escrever um livro é giro, mas há um medo imenso de será que eu vou ser capaz, não é? Será que eu consigo? Porque uma coisa é escreveres meia dúzia de folhas, escreveres um conto, outra coisa é escrever um romance, supostamente, que tem aqui 200 páginas, no mínimo, não é? Na maior parte deles, 250, sei lá, por aí fora. Será que eu sou capaz? E eu quero saber se sou capaz, ou eu prefiro ficar na dúvida e ficar eternamente a pensar: ah, eu gostava tanto, mas não tenho tempo.
É,
E
mas eu acho
então.
sempre um bocadinho corajoso, é um termo, não sei se exagerado, mas colocar ali algo ao escrutínio do público, se bem que estar, por exemplo, nas redes sociais é um bocadinho isso, não é?
Sim.
Já é expor de alguma forma os nossos pensamentos, opiniões, a nossa imagem até, e estar um bocadinho sujeito a isso. Mas um livro ou outra obra de arte, não é? Como eu dizia há pouco, não sei se tinha essa
Olha,
capacidade de me colocar assim, não
esse.
é? De expor o meu raciocínio, as minhas palavras, as emoções que eu quis passar e depois correr o risco de pensar em algo completamente diferente daquilo que eu quis transmitir. Não sei, é um processo que eu não quero escrever um livro, atenção, não é isso o caso.
Não?
Não sei, de quem sabe daqui a uns anos, daqui a 10
Pois,
anos eu
nunca
não digo.
sabemos, não
Joana, tivemos aquela ideia, aquela
é?
conversa e eu demorei 10 anos.
Exato. Exato, e agora vai acontecer.
Mas eu percebo que deu ali um certo receio, vá.
Sim,
Uma
sabes
certa
que
insegurança.
esse foi sempre o meu principal problema, essa questão da exposição. E a exposição, não só daquilo que eu tinha para dizer e para escrever e da história que eu queria contar, será que as pessoas vão gostar ou não, isso preocupou-me sempre menos do que a minha própria exposição. Neste momento em que tu não escreves só um livro e escondes-te na caverna, não é? Tens que escrever o livro e tens que te mostrar ao mundo. E eu tenho muita dificuldade com isso. E quando eu comecei nesta senda de querer publicar o livro, conheci entretanto a Dora Santos Marques. E agora estava a dizer para dar a cabeça. Tens que aparecer,
óbvio.
Joana.
Tens que aparecer, faz sempre Joana.
Sim.
É nossas relações públicas.
Exato. É, e assim, eu sei, tu estás certíssima, eu sei exatamente o que me estás a dizer, mas eu tenho dificuldade com isso. Não é uma coisa que me saia naturalmente, é muito esforçado, e forçado, às vezes. É forçado, não é porque não tento passar aquilo que não sou, mas é esforçado, é esforço, não é? E, opá, preferia estar ali quieta que ninguém me disse. É a minha forma de ser. E também por isso a escrita é importante e sempre foi para mim, porque foi sempre a forma de eu me expressar, a melhor forma de eu me expressar, já que expressar-me verbalmente foi sempre complicado. Ah, isto nada que o tempo não cure, não é? E hoje, se calhar, às vezes para mim pensas, ah, também ninguém diria, até safa mais ou menos bem. É,
era o que estava
isto, pronto, isto demorou tempo e pronto, e é tudo uma aprendizagem. Portanto, essa questão da exposição, sim, é complicado, aos curtinhos é complicado, por isso custa muito quando vou a Goodreads, por exemplo, e vejo críticas tão destrutivas de livros de autores portugueses, que me dói. Porque eu acho que não há necessidade de sermos maus, não é? Há necessidade de dizermos, ok, não gostei por isto ou por aquilo, gostava mais de ter visto de determinada forma, mas dá para não denegrir o trabalho de alguém que teve muito tempo a trabalhar naquilo.
Sim, sobretudo quando vem então dos pares, acho até.
Bem, isso aí nem vou falar.
Sim, desnecessário.
Aí é só a falta de educação, deselegância, enfim, uma série de outros adjetivos que podíamos dar, enfim. Mas pronto, quer dizer, um estrangeiro não vai ler uma crítica em português, imagino eu, não é?
Portanto, sei que hoje em dia traduz-se muito facilmente.
Sim, mas duvido muito que andem à procura de todas as pessoas que falam dos livros em todas as línguas, não é? Digo eu, não faço ideia. Mas os portugueses. Não é? Sentimentos, por favor, pessoas. Porque as pessoas do outro lado têm sentimentos. Não foi a inteligência artificial que escreveu os livros, não é? Foi uma pessoa.
E há muitas formas de dizer a mesma coisa.
Com certeza. Não é? E não temos que gostar dos livros todos. E não temos que gostar porque é português. Isso é o dado adquirido para mim. As pessoas não têm de gostar de um livro. Servirá para umas, não servirá para outras. A história será interessante para umas, para outras não. A escrita será boa para algumas, outras vão achar que não serve. É como tudo, eu também não gosto dos livros todos, não é? Há livros belíssimos que eu se calhar não gosto.
Sim, e há uma diferença entre opinião e gosto, não é? E depois qualidade técnica. Muitas vezes quem não tem sequer competências para avaliar a qualidade técnica está a mandar uns palpites, não é? E mesmo assim, é possível, se calhar, eu não sou da teoria da literatura, mas pode ser possível fazer algo menos bom tecnicamente e agradar aos leitores. Às vezes até se agrada mais, porque há ali outro tipo de liberdade.
Sim.
Que se calhar prende o leitor à narrativa, portanto, não se percebe muito bem. Isso acho que eu, com o passar dos anos aqui nas redes sociais, fui percebendo que não há necessidade de dizer as coisas quase com duas pedras na mão.
É isso, não é? Há tanta forma simpática de dizer aquilo que se sente.
No entanto, nem toda a gente está disposta a ler críticas mesmo quando elas são controladas e polidas.
Isso já é um problema da pessoa que tem que se resolver.
Sim,
não?
Às vezes também, e já vi situações dessas em que vem depois todo um esquadrão, quase, as amigas, os primos, a família toda, quer dizer, isso também. E é bom estarmos a falar sobre isto porque pode estar alguém a ouvir-nos que também tem alguns receios de lançar um livro, de fazer todo este percurso que estamos aqui a falar, e ele de certeza que acabou por ter muitas coisas boas, apesar destes 10 anos de incerteza. Mas valeram a pena e trouxeram-te aqui, era o que importa. Estavas a dizer que, pronto, tiveste a ideia para o Viradas do Avesso, que penso que inicialmente não era para se chamar assim, pois não?
Não, tinha outro título, mas eu não vou dizer qual era.
Não precisas dizer. Podes querer usá-lo um dia noutra coisa.
Eventualmente, eventualmente.
E achas que essa formação de escrita criativa e outras formações foram importantes no resultado final? Ou seja, tornaram-te uma escritora melhor?
Eu acho que me despertaram para perceber o que é que... Qual é o melhor caminho e qual é o pior caminho? O que é que se pode fazer e que erros é que se podem evitar? Eu acho que num curso de escrita, nos vários cursos de escrita que existem, e eu fiz vários, ninguém te ensina a escrever, né? Ninguém te diz, há aqui uma fórmula, segue isto e vai ficar espetacular. Não vai. Vai é ajudar-te a desbloquear, às vezes, quando há momentos em que tu não sabes o que fazer, em dar-te exemplos bons na literatura, de coisas que saíram bem, enfim, a encontrar formas de ser melhor, não é? De ser melhor e de pensar que o estás a escrever é um livro, não é? É literatura e, portanto, tens de ter alguns cuidados com a linguagem, com aquilo que estás a apresentar ao público, não é? E aquilo que estás a fazer. Portanto, acho que te desperta para fazer melhor. É mais isto.
E foi a pandemia, então, que te ajudou a dar aqui o boost que faltava, não é? Ali o empurrãozinho.
Sim, eu já tinha começado, tinha assim meia dúzia de coisas escritas. E depois, pronto, pandemia. E o que é que nós tínhamos muito na pandemia? Tempo, né? E então, lá se vai a minha desculpa.
Que era, tu dizer, já não podias dizer, ah, eu gostava muito, mas...
Estava a correr. Estava a correr.
Trabalho,
também,
não é? Filha, não dá.
Exato, estava a correr, vai. Mandou-me para casa. E eu, pronto, Joana, agora como é que vai ser? As duas, uma. Ou eu encarava e dizia, pá, não, agora acabou-se uma desculpa, portanto eu vou fazer isto e vou ver se sou capaz. E se for, maravilhoso. Se não for, paciência, há de haver outras coisas para mim nesta vida. Ou então eu vou assumir que não escrevo porque não quero escrever, não é? Porque ou porque não me apetece ou porque, pronto, vou desistir disto. Então um bocadinho isso. Então eu decidi, olha, não, eu quero chegar ao fim da minha vida e pensar, olha, correu mal, mas eu ao menos tentei, não é? Seja nisto, seja noutra coisa qualquer. E acho que não deve ser o medo nunca a impedir-nos de fazer o que quer que seja. Que sejam outras coisas, o medo não. E portanto, vamos, não é? E foi assim que comecei a escrever. Escrevi umas quantas páginas, não sei, umas 70 talvez, naquele primeiro confinamento que nós tivemos. E só que eu, pronto, eu olhava para aquilo e pensava assim, pá, isto não se percebe, isto é esquisito. Eu acho que ninguém vai perceber isto, porque tu que já leste percebes, há vários saltos temporais, aquilo começa numa conversa telefónica cujo diálogo é interrompido por memórias, e portanto eu assim, pá, isto deve ser uma grande confusão. Eu preciso que alguém me diga se isto faz sentido. E pensei, pronto, mas esta pessoa tem que ser uma pessoa muito especial. Então eu tinha vários requisitos para a pessoa que eu precisava que me lesse.
Essa nunca tinha ouvido.
Não? Ah, então esta é engraçada. Então, não podia ser minha amiga, não é? Porque eu não queria o constrangimento de alguém ter que me dizer, opa, Joana, faz outra coisa que para isto não vais lá. Portanto, não podia ser minha amiga. Não podia, tinha que ser uma pessoa que fosse uma grande leitora, para perceber o que é uma coisa poucoxinha de alguma que valha a pena. E tinha que ser alguém que partilhasse comigo estas dores da escrita, né? Que percebesse o meu dilema, que estivesse disposto a aceitar-me. Ora, isto não era difícil, não era fácil de conjugar numa só pessoa. Eu lembrei-me da Lénia Rufino, porque eu seguia a Lénia já há muito tempo, e pareceu-me sempre, não a conhecia pessoalmente ainda, parecia-me uma pessoa extremamente disponível e extremamente franca. E era exatamente isso que eu precisava. Então eu enviei um e-mail à Lénia, perguntar, olha, quem eu era, o que é que estava a acontecer, e se ela tinha um bocadinho para ler as minhas 70 páginas. E ela disponibilizou-se de imediato para me ajudar e para ler o que eu tinha escrito, e leu, e disse-me, ah, Joana, não percebo porque é que não estou aqui mais 200, percebe-se perfeitamente, segue. E pronto, e graças a ela eu segui. E depois, pronto, depois foi continuar, terminar, enfim, todo o processo que veio a seguir é esse, que é muito longo e penoso, mas maravilhoso.
Pois, é porque escrever um livro parece-me talvez a parte mais difícil, não sei.
Não, é a mais fácil.
Ah, é?
É, agora eu acho que é. Para mim agora é a parte mais fácil é escrever um livro. Mais difícil depois... Assim, eu vou dizer, mais fácil a escrever porque tu estás naquela bolha daquele mundo que tu estás a criar e estás bem,
e
feliz,
deixa
e divertida.
Tu e o livro.
Exatamente, pronto. Depois vem, não é? Depois vem a procura de editora, se for o caso, não é? De um primeiro livro, que é complicadíssima, como sabemos, porque, enfim, há muita gente a escrever, as editoras agora, felizmente, apostam muito mais em autores portugueses, mas também não podem apostar em todos, e, portanto, há uma série de condicionantes para conseguires que uma editora te leia, logo à partida, e se interesse pelo teu livro e o queira publicar. Portanto, isso é uma luta que muita gente passa. E depois é a edição, não é? Porque tu escreveste um livro, mas o livro não está espetacular. O livro tem falhas, naturalmente, não é? Tem coisas que podes melhorar, tem coisas que precisas de cortar, e esse é o trabalho da editora. É olhar para aquilo e perceber, ok, isto está a mais, aqui precisa de ser melhorado, aqui temos que trabalhar um bocadinho, temos que acrescentar mais qualquer coisa, e todo esse processo demora algum tempo, E é um trabalho conjunto, mas muito engraçado também. Eu gostei muitíssimo desse trabalho, para já porque eu gosto muito da minha editora empresa e da minha editora pessoa.
Acredito que isso faça toda a diferença. E também faz para o leitor, não é? Para o consumidor final.
Sim, faz toda a diferença. A Teresa, que é a minha editora, fez um trabalho maravilhoso com este livro. Trocámos uma série de ideias e eu acho que o resultado, de facto, é muito melhor do que o inicial. Mas eu antes disso, já estou a andar muito à frente, eu antes disso dei a história a ler a uma série de pessoas.
Eu, nos estilos de agradecimentos, vi alguns nomes conhecidos.
Pronto, foi. Eu dei a uma série de pessoas.
Além da Dora, tem a Patrícia Rodrigues, também, certo, também certo. Nossa colega no YouTube. Uhum, portanto, eu disse...
Sim. E olha, foi ótimo, porque foi graças a essas pessoas todas, e cada uma deu o seu input, que este livro tem estas três partes, porque este livro, a primeira versão acabava no fim da primeira parte, que é uma coisa que agora não faz sentido nenhum.
Mas o sinal em aberto, não é?
Para quem ler, exato. E depois ganha uma segunda parte. E assim, pronto, agora está feito. Mas depois não estava feito, depois eu assim, pá, não, isto falta aqui mais qualquer coisa. E então tem uma terceira parte. Portanto, foi graças a esses inputs todos que a história ficou como está. Ainda antes de eu enviar para a editora. Aliás, eu enviei para a editora no fim da segunda parte e passado um mês mandei outra vez e disse assim, eu sei que isto é esquisito para quem quer atrair uma editora a publicar o livro, mas o livro afinal não estava completo. Agora é que é verdade, está aqui a versão toda com a terceira parte. Foi isto, correu bem, resultou.
E essas pessoas a quem foste dando o livro para irem lendo, elas disseram todas coisas diferentes ou houve alguns aspectos que foram comuns, algumas observações, oportunidades de melhoria, que mais do que uma pessoa identificou?
Sim, esta ideia de que não podia parar no fim da primeira parte, por exemplo, quando eu achei que era aí que ia terminar, várias pessoas me disseram. Fala, Joana, sim, bom, percebe-se, maravilha, mas nós queremos saber mais. Várias pessoas me disseram isso.
Curioso.
Depois houve várias, sim, porque de facto precisava, não é? Uhum. Aquilo era um conto grande, não é? Não era propriamente um romance.
Sim, é a parte maior do livro. E percebe-se que se calhar demorou mais tempo, não é? Não só por ser
Sim.
maior, mas se calhar estavas ali a encontrar a tua voz, talvez.
Sim, um bocadinho, sim. A
E a
primeira
construir.
parte foi mais difícil, sim. Depois a
Pois.
coisa saiu mais naturalmente.
Acredito que sim. Portanto, temos aqui Viradas do Avesso, um livro que nos conta a história de três amigas de infância, o trio ABC, como eu costumo dizer, a Alice, a Berta e a Carlota. Entretanto, percebi que Berta era o nome da tua avó, embora não tenha sido propositada a escolha, porque é um nome peculiar, não é? Poderia
Sim,
ser
acho que foi inconsciente.
uma Beatriz, uma Benedita, seria assim uma coisa
Sim.
mais deste tempo.
Mais contemporânea.
Sim, mas Berta não é tão comum. Estas três amigas cresceram numa praceta, que depois percebi que também há uma praceta que te inspirou, não é? Nesta,
Sim, lá está, que
nesta.
era onde vivia a minha avó, os meus avós.
Sim, e depois é curioso porque, ok, todos os livros têm, acho eu, um bocadinho do seu autor, não é? Mais ou menos. E quando nós percebemos o que é que vem da realidade do autor, depois achamos que é tudo. E de repente já vi algumas pessoas a perguntarem de quem eram estas tuas amigas.
Não, felizmente essa história não tem nada a ver comigo.
Ainda
Não
bem.
passei, sim, é isso, ainda bem. Não passei por nada disso, é que nada, mesmo nada. Portanto, a única coisa que essa história tem a ver comigo é de facto a existência dessa praceta em Lisboa, onde eu passei muito da minha infância, porque era a praceta onde viviam os meus avós, e é o facto da Berta se chamar Berta, minha avó chamava-se Berta, mas de resto, e as brincadeiras de infância,
O
sim,
jogo
têm
do
muito a ver.
copo. O
Ah,
jogo do
esse
copo é um
também.
clássico.
Sim, é verdade, esse também. Esse sim, é verdade. Também fiz isso, admito aqui
Também
me
eu.
confesso.
Eu também. E o copo mexia sempre.
Mexia, não era? Não se percebe.
Mexia sempre.
É
Não,
verdade.
pois não.
Não, não se percebe. Mas pronto. Portanto, só essas coisas é que sim, o resto da história não tem nada a ver com.
Estas três amigas crescem, portanto, na mesma praceta. A Alice e a Carlota já eram naturais dali. A Berta não sabe muito bem onde é que está o resto da família, para além do pai e da mãe dela. Mas ali naquela zona toda a gente era uma espécie de. Vinha a ser quase uma família. O que é curioso porque isto podia ter acontecido em qualquer parte do país, parece-me.
Sim,
Hoje em dia, talvez não tanto, talvez esteja a perder esta. estas relações de vizinhança, não é? Mas eu vivi exatamente isto. Podia não ser um conceito para seta, mas era exatamente esta coisa de abrir as portas e entrar na casa dos vizinhos que tinham a nossa idade e chamar a tia ou tio aos pais dos amigos e era um bocado isto. Portanto, elas cresceram juntas e quando tinham 17 anos, a Berta desaparece. Que raio de ideia que foste ter aqui, Joana, porque isto depois, este mistério vai acompanhando o leitor. O leitor até vai sabendo primeiro o que é que aconteceu antes da Alice e da Carlota. Mas para mim, para além da tua escrita, que eu acho que é muito bonita e muito, muito competente,
Obrigada.
deixa-me que te diga, eu acho que tu correste aqui um grande risco na questão passado-presente e nos. Não só nas três partes que compõem o livro, mas também quando optaste por mostrar o ponto de vista de cada uma delas durante os mesmos acontecimentos. Isto poderia realmente ter sido uma grande confusão. E às vezes há livros
Percebes agora, não é?
em que o é, de facto. E aqui não me senti de todo perdida nunca. E era aquilo que eu te ouvia dizer um dia destes numa conversa, já não sei se com Maria João Covas. É mesmo, as mesmas versões do mesmo acontecimento, cada uma delas vê as coisas do seu ângulo, não só naquele momento, como se calhar à distância do tempo, porque 20 anos depois a Berta reaparece.
E isso faz-me ir buscar o que eu disse aqui há pouco, relativamente ao facto do escritor escrever sobre o que inquieta. E a minha ideia
Pois.
inicial é essa, exatamente. A minha ideia foi essa. O que é que me inquieta? Esta ideia de que as memórias são diferentes para cada um de nós. E às vezes estamos em conversas com amigos, que já conhecemos há muito tempo, coisas aconteceram há 10 anos ou há 20 anos, e um diz, ah, mas foi assim, ah, não foi nada assim. Pois estás ali meia hora a discutir uma coisa que é uma verdade absoluta para cada um. E se calhar nenhuma das duas coisas é a verdade. Porque é como nós nos lembramos. Porque uma coisa muito curiosa é que cada vez que nós acedemos a uma memória, a memória transforma-se. E, portanto, não há como nós termos exatamente a mesma memória dos acontecimentos. E isto sempre me. Eu sempre pensei muito nisto, não é? Portanto, não há verdades absolutas. E foi daí que partiu esta história, sim.
E nem lidamos com as coisas da mesma forma. Elas,
Exato.
mesmo sendo amigas, crescendo juntas, passando imenso tempo na casa umas das outras, a forma como a Alice e a Carlota reagem é completamente diferente. Mas, se pensarmos bem, já lá estavam as pistas para aquilo que iria acontecer, não é? Para aquilo em que elas iriam tornar, de alguma forma.
Exato. Até mesmo se vir, às vezes há irmãos que cresceram juntos, não é? Que viveram sempre na mesma casa, com os mesmos pais, e recordam o pai ou a mãe de maneiras diferentes, não é? E se calhar o pai e a
Sim.
mãe foram a mesma pessoa para os dois, mas eles recordam de outra maneira. Mas sim, já havia lá pistas para aquilo que aquelas pessoas poderiam aquelas personagens poderiam vir a tornar.
O facto de teres, no fundo, três personagens principais, vamos chamar-lhe assim, com mais ou menos com o mesmo peso, foi consciente ou a história foi-te levando nesse sentido?
Foi consciente, porque o que eu queria era ter, inicialmente o que eu queria era ter um lado da história visto por uma personagem, o outro lado da história visto por outra personagem e depois a história verdadeira, se assim pudéssemos dizer, que seria contada por uma terceira. E portanto foi assim que elas surgiram as três, foi para fazer mais ou menos este quadro daquilo que seriam as situações por que iriam passar.
O que é que a tua filha diz sobre este livro? Ela que está mais ou menos nesta idade.
Ela gostou, pronto, eu acho que ela não me ia dizer que não gostava, mas acho que ela gostou mesmo. Ela foi uma das minhas leitoras, que me ajudou a ver algumas coisas importantes dos personagens, até porque ela gosta muito de ler.
Ah, ótimo.
Ela lê muito, pronto, e portanto ela tem 16 anos, gosta muito de ler e ela tem também uma visão e uma certa intuição para as pessoas. Para aquilo que são as relações entre as pessoas. Então ela ajudou-me aqui com algumas dificuldades. Às vezes tinha assim dificuldades, ai, agora faço isto, faço aquilo. Ia falar com ela e ela dava umas ideias dela, era muito engraçado. Ela assim, eu acho que vou ter que matar alguém. Às tantas dizia, eu acho que vou ter que matar alguém. E ela, mãe, não vais matar, agora não vais agora mandar aí a matar as personagens que eu gosto delas.
Portanto, até ela quase que conhecia estas três amigas, não é? Quase
Sim,
ficaram amigas dela também.
também.
É um processo curioso, não é? Porque no fundo também não. Lá está, o leitor não para pensar nisso. As personagens, no fundo, estão a acompanhar o autor muito tempo, mas também as pessoas próximas, não é? Porque, tal como nós chegamos a casa todos os dias e dizemos: olha, hoje no trabalho aconteceu-me isto, e fulana disse-me aquilo. O autor vai dizer: ai, hoje matei não sei quem no meu livro.
Exato. É um bocadinho isso. E depois, quando estás numa encruzilhada, enfim, gostas de ter opiniões diferentes e de pensar o que é que pode resultar melhor. Então, às vezes, conversa de jantar era um bocado isto, não é? O que é que
Sim,
estas três agora iam fazer a seguir?
e as outras pessoas com quem podes conversar já viram muitos filmes, ouviram muitas histórias, leram muitos livros
Exatamente,
e podem ter ali qualquer ideia mirabolante que até é o ponto de partida para outras coisas.
Exato.
E esta pergunta que eu te fiz para a tua filha não é inocente, porque ainda há dias, eu vi o teu post e achei: ah, que improvável. Um leitor muito, muito
Ah, sim.
jovem, não é? Que recentemente levou o teu livro à escola.
Sim.
Achei aquilo delicioso.
Olha, ele é filho de uma senhora que trabalha no restaurante lá para baixo de casa dos meus pais. O meu pai, claro que muito orgulhosamente, quando o meu livro saiu, foi oferecer lá um livro a cada uma das senhoras. Pronto. E a senhora levou para casa. E eu agora, quando estive na escola, ele contou então a história. Ele tem 12 anos, 14 anos. Acho que é 14. Então, ele estava muito aborrecido nas suas férias de verão, sem nada para fazer. E diz que passou pelo livro, pegou no livro, começou a ler e não conseguiu parar. Eu
Que
achei aquilo tão engraçado. Ele, de facto, eu não o conhecia, mas ele é assim muito à frente, não é? É daqueles miúdos que não parece a idade que têm uma cabeça e interesses que não têm a ver com os miúdos da idade dele. Só assim se explica que ele possa ter lido o livro e ter gostado tanto ao ponto de o levar para apresentar na escola. Mas foi muito engraçado ter ido a essa escola. Eles eram do nono ano. E eu gostei muito. Alguns deles diziam que sim, que liam e gostavam de ler, outros nem tanto, não é? O normal, já se sabe. Mas a professora estava a fazer um trabalho espetacular também com eles, incentivar muito a ler, e foi mesmo muito engraçado, gostei muito.
Sim,
E
não há
sim, improvável.
livros, e não há livros proibidos, quer dizer, claro que eles têm 14 anos, pode haver eventualmente alguns temas um bocadinho mais sensíveis, mas não é o caso do Viradas do Avesso. E é curioso, não só pela idade dele, mas também porque a capa do teu livro pode, de alguma forma, dar a ideia que é o livro feminino, o que foi uma escolha também consciente.
Foi, é assim, eu estava com muito medo da capa, confesso, eu acho que as capas são importantes. Eu continuo a adorar esta capa, eu acho a capa muito bonita e muito chamativa, sei que tem esse problema de. Não sei se vou chamar-se problema, mas tem esse entrave, não é? De um homem, se calhar, olha para isto e diz: isto não é uma coisa para mim. Viradas do Avesso, se calhar, também não é uma coisa para mim. O próprio título, se calhar, dá a entender que é uma coisa. Porque Viradas do Avesso tem dois sentidos, não é? Ou vidas viradas do avesso, que é o caso, ou aquelas pessoas que são assim meio estouvadas e só fazem disparates, que são meias viradas do avesso. Pronto. E portanto, também pode, a interpretação também pode ser essa. E, portanto, sim, foi um risco, mas entre ter uma capa poucoxinha, não é, que passava despercebida no meio das outras todas no, na livraria, nós achámos, nós, eu e a editora, que pronto, íamos apostar numa coisa bonita, refrescante e que fosse chamativa.
Não, sem
Por
dúvida.
isso.
E é aquilo que nós dizemos no marketing muitas vezes: quando queremos disparar para todo lado, não acertamos em lado nenhum, não é?
Exato, é verdade.
E eu não acho todo que seja o chamado livro feminino, no sentido em que não é um romance. Aliás, o romance nem é todo aqui o
Pois
forte
não, não, romance não há.
do livro. Não, as relações amorosas delas, ou a falta de relações amorosas. Não é de todo o foco do livro, é mais esta relação entre as amigas, uma amizade que surgiu muito em tenra idade, não é? E faz-nos pensar: estas pessoas seriam amigas se tivessem conhecido só aos 40? Se não tivesse acontecido o que aconteceu, elas continuariam amigas até hoje? E depois, aquilo que no fundo eu senti foi: as minhas amigas quando eu tinha 17 anos, onde é que elas estão, a fazer o quê? E eu ainda falo com elas. E o mais engraçado é que deixei de falar durante muitos anos, mas mais recentemente, volta e meia, voltámos ao contacto precisamente por causa de livros.
Ai, que bom. Isso é
Tipo, as
giro.
pessoas
Nossa.
adicionam-se nas redes sociais, não é? E há sempre uma outra que me vê a partilhar alguma coisa e diz: ah, eu por acaso estou para ler esse livro, o que é que estás a achar? E que acaba por ser engraçado, não
Sim. Sabes que várias pessoas referiram esse ponto como um dos que mais retiveram. Essa ideia do será que se fosse hoje eu ia ser amigo destas pessoas? Pessoas já, sei lá, com 30, com 40 anos, né, que já têm amigos há muito tempo, há 20 ou há 30 anos, e que pensam isso, será que se fosse hoje eu era amigo destas pessoas? É assim, isso não está lá por acaso. Está lá porque é também uma inquietação minha.
Entendo.
Portanto, pronto, portanto,
E
é isto, não é? Nós não somos diferentes uns dos outros, na verdade.
eu li o Virada uma vez em maio, salvo erro, e ele veio muitas vezes à memória, a última vez até foi agora, neste último fim de semana, porque tive um almoço com ex-colegas da licenciatura. Portanto, pessoas que eu conheci aos 18, não é? E que agora estão com 34. E já não via há 13 anos, imagina. E, para já, algumas pessoas estão exatamente iguais ao que eram, outras não. Em nível de personalidade até estão muito diferentes, porque a vida, não é, levou-nos por outros caminhos. E é curioso pensar que se calhar agora até seria mais facilmente amiga de pessoas com quem na altura até falava menos.
Sim, é verdade, é. Isso é muito engraçado, é.
E
Eu também adoro esse exercício.
depois estávamos até a relembrar algumas coisas no tempo de estudante, universitários, não é? E havia uma situação específica relativamente a um professor. Cada um lembrava-se de maneira diferente.
Lá está, giro, não é?
E eu pensei, será que é a minha memória que está certa ou não? Se calhar não, nenhuma está.
Exato,
Porque a
é isso.
memória do professor também deve ser diferente das nossas.
Seguramente. É
É
muito
muito.
giro, é super giro. Só se tivéssemos a possibilidade de gravar a vida toda, não é? Todos os momentos, para depois voltarmos e dizer assim: olha, não, pois realmente não era assim como eu estava a pensar, era diferente. E à luz daquilo que serão as nossas experiências 20 anos depois, opa, eu senti que aquilo não caiu muito bem, mas quer dizer, foi completamente inofensivo, por
Se
exemplo,
fosse hoje,
não é?
não,
Ou ao
não me
contrário.
chateava, não é? Ou reagia de maneira diferente.
Há coisas que eu hoje penso ao contrário, que me pareceram
Sim.
inofensivas e não foram mesmo nada inofensivas, não é? Portanto,
Certo. Também tivemos essas
também
conversas.
há.
Por isso, nós já tínhamos marcado essa conversa e eu estava a lembrar assim: ai, isto é tão virado do avesso.
Isso é muito.
É engraçado. E eu falava da questão amorosa ou falta dela, porque. Esta é uma questão que, não querendo entrar em grandes detalhes, mas que eu achei que era um aspecto interessante. O facto de aqui aberta, não é? A personagem que não é, que é romântica, também não tem interesse sexual, que é uma de todas as identidades de género, parece-me que é aquela que se fala menos, quase como se toda a gente tivesse necessidade de contacto físico, sobretudo. Acho que isso ainda parece mais chocante, entre aspas, do que o arromântico. E percebi a tua escolha, que eu já te ouvi, já te ouvi explicar, mas queres partilhar aqui com os nossos ouvintes também.
Quero. Então, não sei se foi isto que ouviste ou o que é que eu ouviste neste sentido. Na verdade, eu decidi que a Berta seria. Eu não decidi. E pronto, entramos naquela coisa esquisita de as personagens têm vida própria. Vamos esquecer isso, as pessoas acham que nós somos todos malucos. Vamos dizer que pronto, que eu decidi que a Berta era romântica e assexual, porque se ela não fosse, ela teria necessariamente que ter tido relações amorosas ao longo da sua vida, que teriam que estar espelhadas aqui. E eu não queria que esse fosse o foco. Eu não queria perder por aí. E portanto, para além disso, esta noção da assexualidade e do romantismo é-me especialmente estranha no sentido de ser aquela que menos se fala e ser aquela que me é mais difícil de perceber, porque lá está, como, não é? Como é que nós de facto não sentimos desejo sexual ou desejo de ter relação com alguém e como é que as pessoas vivem com isso? É o que me faz mais, o que me causa mais estranheza. E achei que de vez em quando também é bom falarmos assim de coisas diferentes, porque disto nunca falamos, não é? Nunca falamos da existência desta identidade de género, que está aí, existe, e muitas pessoas a
Sim.
sentem,
E não se fala, não é?
e não se
E
fala.
quantas pessoas não estarão em relações, se calhar sem querer
Pois,
muito,
só
não
porque é
é?
suposto, não
Porque é suposto estar com alguém.
é? Sim. E não é suposto. pessoas não querem, não querem, estão bem sozinhas, está tudo bem.
Sim, e acho que a literatura não tem necessariamente de ser um instrumento político ou social, mas também pode ser. E o facto de haver livros para que todas as pessoas possam identificar, acho que é uma mais-valia, e estamos cada vez mais a arrumar nesse sentido, a diversidade em todos os aspectos, identidade de género, raça, etnia, religião, etc. E sobre esse aspecto, acho que foi o primeiro livro que eu li, com uma personagem com estas características, e fez-me sentido. E fez-me, porque às vezes também, passar dela, poderia, não sei, levar isso, quem sabe. Não sei. Outra coisa que eu achei curiosa, Joana, no teu processo, relativamente a este livro, foi a tua relação com, de alguma forma, com criadores de conteúdo, com as redes sociais. Em que momento é que achaste, sozinha, ou com o clube de autor, ou em conversa com a Dora, com outras pessoas, que o Instagram, o YouTube, etc., te podiam ajudar, de alguma forma, a levar o teu livro a mais leitores?
Olha, eu descobri o mundo do Bookstagram e do BookTube, acho que relativamente tarde para o momento em que esse mundo surgiu. E acho que o descobri da pandemia, lá está, através da Dora. Eu descobri, foi a Dora, já não sei dizer porquê, como é que eu cheguei ao canal dela. E depois, através dela, por causa dela, fui descobrindo outras pessoas e outras e outras, e percebi, pá, isto é um mundo realmente gigante, não é? E isto cresceu muito, muito depressa, parece-me, não é? E hoje não consegues, eu acho que hoje não consegues chegar a muita gente sem bookstagrammers e booktubers e booktalkers. O TikTok eu não sei, nunca lá entrei, aliás, entrei, saí e está bom. Não faço tensões dos tempos mais próximos.
Mas o teu livro está lá, que eu já o pus lá.
Está.
Tá, pronto, mas tá, eu ligado, também não sou uma TikToker de sucesso.
É pá, não. Aquilo é too much para mim, porque é muito vídeo, lá está, é muita imagem, é muita exposição.
É verdade.
E depois fazer vídeos é uma coisa que demora muito tempo. E não ter tempo é uma desculpa, mas o tempo de facto também é precioso para outras coisas.
E não, pronto, é só o portanto... tempo, a questão do vídeo. E dizem-me sempre isso por causa do YouTube. Ah, aparece mais. Eu agora estou a gravar contigo e estou aqui com o meu poncho natalício, até porque estou doente, e pronto, uma pessoa tem que ter então assim como um aconchego. Mas eu não ia gravar um vídeo no YouTube,
pois,
assim.
Exato,
podia, mas não é o meu
claro
registro.
Claro que sim, mas depende do posicionamento que tu queres ter, não é? Lá está.
Exatamente. Ah, que vocabulário marqueteiro.
É? As pessoas entendem-se. Pronto, e então já não sei onde é que eu ia. Ah, em que momento é que eu percebi? Pronto, e facilmente percebi, não é? E se percebe hoje em dia que se quiseres chegar a mais pessoas, tens que chegar a estas pessoas. São estas pessoas que dão visibilidade. Não há outra forma. Não há mais forma nenhuma. Porque nos meios de comunicação não há livros, há um ou dois livros, enfim, sempre, enfim, de autores muito consagrados e etc. Na televisão não há livros, não se fala de livros, em nenhum lado se fala de livros, não é? Só se fala de livros nas redes sociais, por estas pessoas, e portanto são estas pessoas que vendem os nossos livros, esta é a verdade, não é? São estas pessoas que vendem os nossos livros nos dias de hoje.
Sim, e no fundo os seguidores dos criadores de conteúdo, influencers, o que queremos chamar, acabam por ser um público qualificado, não é? Um público que gosta de ler, por isso,
certo.
Onde mais vais encontrar tantos leitores concentrados?
É o melhor, não há nada melhor, não há canal melhor para chegar às pessoas. Aquelas são as pessoas que têm os seguidores certos para que é comunicar. É maravilhoso, e vocês deviam começar a fazer mais uso disso, estou só a dizer.
Está a melhorar.
Pronto, espero que sim. Trabalhar para aquecer?
Não, acho que é um processo, porque primeiro criou-se aqui umas certas reticências, achava-se muito com influencers, que eu acho também não tem mal nenhum, mas que é uma coisa muito associada à beleza, ao fútil, ao efêmero, ou ao vais dizer bem porque te pagaram para. E não é bem isso que acontece no caso da literatura. Primeiro porque, para emitir uma opinião, é preciso ler. E ler um livro demora horas. Não é como comprar um batom e passar agora aqui, não é? Pronto. E diz uma série de coisas que as pessoas não dão valor e acham que é tudo igual, que é tudo como aqueles youtubers famosos que metem, sei lá, Nutella numa banheira e tomam meio de Nutella, ou batatas fritas, ou o quê. E não é nada disso. Então, estamos, no fundo, a tentar mostrar o nosso valor e a provar que somos diferentes do resto. E depois estamos a trabalhar num mercado que já de si tem poucos recursos, não é?
Pois, esse é o problema, não é? Esse é sempre, vai ser sempre, não sei se
sim,
vai ser
e
sempre.
E que também é uma desculpa, muitas vezes.
Pois, também. Não é? Também.
Há pequenas editoras e assim que não têm dinheiro, mas há outras que se calhar têm.
Sim. Mas eu acho isto incomoda-me um bocadinho, porque os criadores de conteúdo relativos aos relacionados com os livros estão a fazer o trabalho que as editoras não fazem, não é? Porque não podem, porque não têm recursos, seja humanos, seja financeiros. Ah, tá bem, então, mas temos de reconhecer estas pessoas, não é? Temos que ajudar estas pessoas a melhorar e a criar conteúdo cada vez melhor. Temos que ajudar todos. Não, porque nem todos são bons, não é? Isto é como tudo. Tem de haver uma seleção sobre o que é bom e o que é que é só alguém que diz, ai, gostei muito deste livro, obrigada, e até amanhã.
Eu estou sempre a bater nessa tecla. Uhum. Acho que é preciso trabalhar o marketing de influência nas editoras. As grandes têm a obrigação de ter uma pessoa só para isso. Lamento, mas é a minha opinião. Uhum. Porque é, no fundo, canalizar recursos. E falávamos do posicionamento há pouco e é um bocado isso. É que pessoas é que eu quero falar sobre os meus livros? Não tem a ver com seguidores. Muitas vezes nem tem nada a ver com isso. É quem é que eu quero que fale, de que forma é que fala, como é que se apresenta o cenário, a linha de raciocínio. E esse trabalho não é feito porque muitas vezes também não há esse tempo. E porque queres colocar no marketing de influência assessores de comunicação, jornalistas de formação.
Pois, esse é o problema.
E não há tempo, porque ou estás a escrever notas de imprensa, a andar atrás de jornalistas e a tentar colocar o livro nos meios de comunicação social tradicionais, ou estás a fazer scroll, porque é preciso fazer o scroll.
Exato. Mas é um problema dos livros e não só, não é? Acha-se que as pessoas que são formadas em comunicação têm só por si estes conhecimentos e esta vontade com as redes sociais e com este mundo
suíço,
online.
Não é? Somos canivete suíço.
Mas não é verdade, não é? Eu sou de marketing, eu era incapaz neste momento de fazer marketing digital, ou marketing virado para as redes sociais, ou marketing que tivesse que passar por esse canal, porque eu já não sei, não é? Não sei, faço ideia.
Olha, eu sou de jornalismo, curiosamente.
É.
É verdade. É. E dizia, não que eu vou para o marketing, eu, marketing, relações públicas, publicidade, não quero. Onde é que eu fui parar? Verdade,
oh, Martin, pois.
A vida dá muitas voltas. Por isso eu digo que não vou escrever um livro. E olha, daqui a uns anos. Daqui a uns anos.
Se tinhas muita matéria para escrever um livro, por acaso até podia ser interessante.
E o Crónicas.
Não podiam escrever um livro.
Olha.
Eu achava isso uma coisa boa. Olha, achava isso uma coisa muito gira sobre a evolução da comunicação dos livros, a evolução da escrita. Nestes últimos meia dúzia de anos, não é a evolução desde há 60. Pensa nisso.
Quando eu fizer a minha tese de doutoramento, que não vai acontecer nunca, a menos que me pague muito bem.
Dá muito trabalho.
E pois, é capaz.
Estás a fazer?
Não. Mas, e depois fazer mostrar disso? Não sei.
Ai, o bicho.
Toda a gente tem um preço. A gente tem um preço. Lá está o bichinho da aprendizagem. É o que eu digo, está lá muito antes de eu saber ler sequer. Nunca digo nunca. Portanto, redes sociais aqui a ajudar-te então a levar o livro a mais pessoas. Sim. Pois é curioso, não é? Porque os meus leitores começam por ser realmente os criadores de conteúdo que receberam o livro e com quem foste conversando. Depois deixam de ser só, entre aspas, esses leitores, não é? Passam a ser as pessoas que chegaram até ao livro. Quer por esses criadores de conteúdo, quer por o teu pai, que andou a espalhá-lo aí no restaurante.
Exatamente.
E depois acredito que quando começam a aparecer os primeiros nomes totalmente desconhecidos.
Isso é tão giro. Uma pessoa que não fazes ideia quem é, não imaginas, e de repente lê o teu livro e está a opinar sobre o teu livro e está a pôr comentários nas tuas coisas do Instagram. E eu acho isso extraordinário. Eu fico sempre assim meio comovida, tipo, oh. E depois quando eu vejo, juro-te, eu ainda agora, vejo uma notificação, não sei quem, comentou, que eu sei que vai ser alguma coisa sobre um comentário ao livro, por algum motivo, por algum post que eu fiz, ou porque é uma mensagem privada, e eu começo logo a ver o início. Ai, olha, fico sempre assim, parece que as mãos começam assim a suar. Meu Deus, o que é que vai dizer? Pois abre, às vezes não abre logo, fica ali. Pá, se quem não vou abrir já? Estou sempre com medo de, pá, vai haver alguém que vai destruir isto, vai pôr isto nas ruas da amargura e eu vou morrer. Mas não, até hoje ainda ninguém teve essa delicadeza. Quem pensou isso, guardou para si, eu agradeço.
Olha, mas isto acontecer, isto de quem anda aqui na exposição, salvo seja há muito tempo, quando isso acontece, regra geral, significa que está a fazer alguma coisa bem. Quando é assim uma coisa mesmo desagradável, é, chama-se inveja.
Sim, é verdade. Sim, é verdade. Eu sei. Sim. Portanto, um ser humano é muito isso.
É um bocado. O segundo livro, a ideia já está aí a fervilhar. Calculo.
A ideia já está. Já está a fervilhar. Está, ainda não está a ganhar forma. Porque, entretanto, pronto, é que
o tempo. Deixa-me adivinhar. Não. Falta tempo.
Para casa agora é um bocadinho, mas só porquê? Porque eu inventei outra coisa. E depois irás ouvir falar, em janeiro.
Tá
uma
bem.
Coisa muito gira, que eu já estou entusiasmada, vai ser tão giro. Acho que vai. Pronto, e então como inventei outra coisa, agora tive que pôr esse um bocadinho assim de lado. Ele está ali, está à minha espera. Estou só aqui a pôr a outra coisa de pé e depois vou pegar nele, a fundo. Quero muito. Estou entusiasmada também com isso.
100%. Mas quando ele estiver pronto aqui, que ele há de ter o seu tempo, não é, de sim, maturação, sim. Cá estaremos no livro áudico, então, para falar sobre essa segunda obra, terceira, se contarmos com o livro infantil,
com o infantil
e com outras coisas que vais escrever, nomeadamente para o Repórter Sombra.
Uhum.
Que já vi que tens ali tudo no teu Instagram para eu me ir atualizar, entretanto, que eu andei a buscar ali a tua página. Deixa-me ver o que é que está aqui.
Um bom entrevistador, portanto, prepara-se, é isso mesmo.
Estás a ver, é uma coisa que as pessoas têm de entender e isso demora tempo,
pois,
não é?
Pois demora.
Claro que se faz com gosto, mas exige recursos, não é? No meu caso, exige muitas horas de almoço. É engraçado que eu, por norma, uso parte da minha hora de almoço lá no trabalho para estar aqui a. Ou no Instagram, ou a ler coisas, ou a preparar entrevistas. Às vezes estou a comer e com um livro aberto ao lado, quase a mandar a sopa.
Um dia, pronto, dás bem ao livro.
E no ginásio é a mesma coisa. Às vezes monto lá o estaminé, não é? O trampolim e o step e não sei o quê. E quando a pessoa não começa, estou com o covo.
É que é dedicação.
Mas todos os bocadinhos contam, por isso. O tempo, às vezes, também tem de se arranjar, não é?
É verdade, é isso mesmo.
Por isso, Viradas do Avesso é um livro para todos os leitores. Não pensei que é um livro para mulheres, embora as personagens sejam femininas. Os dramas, entre aspas, serão, se calhar, de alguma forma, a vivência delas é feminina, é inevitável,
sim,
não é?
Sim, aquela parte da juventude, sim, não é?
São raparigas adolescentes.
Quando entramos na idade adulta, são dramas que servem todos, não é?
Mas acho que as mulheres vão provavelmente identificar-se e os homens vão perceber-nos melhor.
Sim, é isso, não é?
Todos os leitores ganham. Por isso, não se deixem enganar pela capa. Embora ela seja muito bonita, concordo, acho que cá por ser chamativa e não é mais do mesmo, e pode até ser sujeita a várias interpretações. Eu olhei para ela e pensei nas três amigas, inevitavelmente. Vi que na live da Maria João Covas que havia alguém que achava que poderia ser aberta nos seus três momentos. Também é uma leitura válida.
Também, sim.
Vão ter de ler o livro para tirarem as vossas conclusões. Porque também não quero dar aqui muitos spoilers. Joana, aproveitava também para te perguntar, a propósito do Clube das Mulheres Escritoras, que eu acho que é uma belíssima ideia, vou-te para dizer a ti, mas no fundo uma mensagem para todas. Eu já tinha lido livros de várias autoras do vosso clube, não é? Do vosso grupo. Acabei por ler mais desde que o clube foi fundado, porque depois acho que o nosso subconsciente trabalha nesse sentido. Primeiro porque vocês vão aparecendo juntas, porque leem os livros umas das outras, porque recomendam os livros umas das outras, e porque depois é inevitável começar a ver a qualidade à medida que se vai lendo cada vez mais livros de autoras portuguesas. E se vai percebendo que há muitas, não é? Há muitas autoras
sim, não é?
Que as pessoas acham que é só homens, e eu não acho de todo que seja isso.
Pois, eu também me espanto, porque também havia nomes, confesso, e todas elas confessam isto, não é? Há nomes de escritoras que estão no clube, que eu hoje conheço, mas que antes de estarem no clube eu não conhecia, não fazia ideia que aquelas pessoas existiam e escreviam. Portanto, sim, há muitas. Enfim, acho que continuamos a ter pouca. As mulheres continuam a ter pouca visibilidade. As mulheres continuam a ganhar poucos prémios, não é? Enfim, é aquela eterna discussão do ok, ganham poucos prémios porquê? Porque é tipo um complô para as mulheres não ganharem. Ah, não sei, se calhar é. É porque não têm qualidade? Não acredito que seja. Enfim, não sei. Mas é um facto, não é? As mulheres continuam a ter que lutar mais para ter um espaço do que os homens. Não é? As mulheres têm que provar primeiro para terem o espaço depois. Os homens têm o espaço e depois logo vamos ver se aquilo é bom ou não.
Sim,
Seja nos
às
livros
vezes nem
ou noutra
precisam
coisa qualquer.
provar, não é?
Sim. É um bocado isso. Claro que depois, se não forem bons, também caem. Eu acho que é isto. Se não forem bons, também caem. Mas à partida, temos gostos. Mas à partida tem o seu lugar. E depois a coisa segue. As mulheres têm sempre que lutar mais para ter o seu lugar. E por
Sim,
isso o
acho
clube das minhas escritoras faz sentido.
que faz. Concordo. E curiosamente já falei disso até com leitores, que nada tem a ver com redes sociais, nada disso. E a primeira coisa que me disseram foi: ai, um clube de mulheres. Não, calma. Não, um clube de
Pois.
mulheres, que vão beijar, não é isso? Que
Sim.
poderia ser.
Sim.
Tem um propósito e não está inativo, não é um estatuto, digamos assim. Acho muita graça a newsletter que vocês costumam enviar. Ainda não li esta última, por acaso. E gosto do apoio que dão às outras. E depois acabam por ser autoras tão diversificadas, não é? No, no, nos temas, nos géneros, que eu acho que só têm a ganhar até na convivência umas com as outras e na troca de experiências.
Sim, porque não só há gente de todas as idades, na verdade, desde os 25, 26, que é a Maria Francisca Gama,
Sim.
que é a nossa mais nova, até pessoas que têm 60 anos, e portanto há uma experiência de vida ali, e décadas vividas muito diferente, e isso é bom. Depois há também isso, não é? Vários géneros literários diferentes, o que também nos ajuda. E há essa certeza de que, ok, eu não tenho que gostar de tudo, eu não tenho que gostar dos livros todos que todas essas mulheres escrevem, não é? E todas nós estamos cientes e conscientes disto, nós não temos que gostar de todas. Mas os livros não são todos para todas as pessoas, voltamos à mesma. Agora,
Claro.
temos de nos apoiar para que os livros, os nossos livros de todas nós, cheguem a mais pessoas, que deem o valor e que tenham o interesse que esses livros possam ter. É isto.
Tudo bem. Portanto, não só aqui a nossa Joana Kabuki, mas temos desde a Filipa Fonseca Silva, que penso que a ideia partiu
Foi,
dela, não
sim,
foi?
a ideia partiu muito dela, sim, em conversa com a Maria Francisca Gama também, com a Helena Magalhães, penso eu inicialmente, e depois, pronto, ela foi, a Filipa foi reunindo pessoas, e a prova de que é um clube que realmente é integrador é que a Filipa convidou-me para fazer parte deste clube, ainda antes do meu livro estar à venda. O meu livro ia estar à venda dia 10 de maio, que bom. Coisa parecida, e ia haver um encontro no fim de semana anterior, e ela, sabendo que o meu livro já ia estar à venda, portanto eu era uma escritora portuguesa, convidou-me para ir a esse encontro e fazer parte, sem sequer saber o que é que eu tinha feito ou escrito, ou sem que eu pudesse trazer algum benefício àquele clube, porque não podia trazer nenhum, que eu estava a começar, ainda estou, portanto eu estou a ganhar muito mais do clube do que estou a dar ao clube, não
Depende, mas
é? E
também tens
portanto.
uma visão limpa ainda, não é?
Sim,
Sem,
também. Ainda não tem
talvez
grandes
com
traumas, nem
isso.
decepções.
Sim, no fundo, às vezes o não ter determinado tipo de bagagem pode ser
Sim, é
uma
verdade, é
mais-valia,
uma vantagem, né?
o ver de forma mais ampla, não é? Sem nenhum tipo de mágoa, não
É
sei, algum,
verdade, é.
sem
É
filtros,
verdade.
não é? Portanto, não há participações menos válidas. Acredito que seja esse o espírito do clube, independentemente de ser um livro ou 10. Pelo menos é essa ideia essa percepção que eu tenho vendo de fora. E eu realmente já li aqui várias coisas da Carla M. Soares, Catarina Gomes também já li da Célia, já da Filipa, como eu dizia, da Maria Isaac já li tudo, também já li da Lénia. mais li da Rita da Nova, agora mais, há também li da Ana Cristina Silva, que é um dos membros mais recentes, e agora tenho aqui em casa o da Susana Amaro Velho, que por acaso comprei quando fui à apresentação do teu livro. Quando na altura comprei o da Filipa, que já li, o Se Eu Morrer Amanhã, porque acho que a Helena é uma personagem fantástica.
É maravilhosa, a
Ainda não
Helena é
falei,
maravilhosa.
acho que ainda não falei dele aqui no podcast, mas já falei no YouTube. E comprei o da Patrícia Madeira, que eu fui apresentar dias depois também. E comprei da Susana, como estava a dizer. Portanto, comprei esses três e falta-me da Susana, também tem aqui da Rita Cruz. E o da Gabriela Ruivo.
Trindade.
Sim, do Ruivo Trindade.
Ela foi
Eu
Trindade. Sim.
estou sempre a confundi-las, eu sei. Estou sempre a confundir
Não
Ruivo com
faz bem,
Helvas.
somos muitas e há muitos nomes.
Não, é por acaso, eu já ouvi até no próprio direct que a editora, neste caso o editor, a editora, Porto Editora, fez com a Gabriela e o próprio editor baralha. Eu, como sou Silvéria, estou habituada a que troquem nomes, portanto, isso para mim é o
Prato
pão
do
nosso
dia.
cada dia. É verdade. Portanto, ficam também aqui estas sugestões. Enquanto o segundo livro da Joana não sai, tenho aqui outras autoras para conhecerem. Joana, para terminarmos, eu pedi-te que trouxesse algumas sugestões de leitura aqui para os nossos ouvintes. Portanto, o palco é teu, salvo seja.
Ai, obrigada. Olha, quando me pediste isso, eu fiquei assim, ah, então agora se calhar vou olhar ali para as minhas estantes, vou ao Goodreads, ver que livros é que mais me marcaram, que possa fazer sentido. Porque eu sou, estás a ver a Dori do À Procura de Nemo? A Dori, ao pé de mim, tem memória de elefante, não é? Portanto,
Ah,
eu
bom.
sou do pior que há. Não percebo, não sei como é que isto acontece, varre-se-me tudo. É um facto. E então, daí eu pensar, eu vou ali olhar para as estantes e tal, mas depois pensei, não, a melhor coisa que eu posso fazer é pensar nos livros que eu me lembro que fizeram a diferença, esses terão sido aqueles que me tocaram mais. E então, depois já não tinha cinco, já tinha uma série deles, mas vou-te dar os cinco que me pediste. Olha, e o primeiro de todos é Os Capitães da Areia, do Jorge Amado. Pronto, que eu li há muito, muito tempo, sei lá, nos meus 20, não sei se já tinha 20 anos quando li. Já não te saberia reproduzir exatamente a história, mas sei que tem que ver com as crianças abandonadas em Salvador da Bahia e que tinham de fazer o que tinham de fazer para sobreviver. Eu sei que foi uma história que me tocou muitíssimo e que foi uma escrita que eu gostei muito de ter lido. E por isso é um livro que eu recomendo, acho que é uma ótima leitura para toda a gente em todas as idades.
Desculpa
Depois
se
há um.
interromper,
Diz-me.
quem gostar
Conta,
desse
conta.
livro, o mais recente livro da Maria Isaac, eu acho que faz lembrar um bocadinho o Capitães da Areia.
Pois eu já ouvi isso, eu ainda não li esse último da Maria Isaac, li os dois primeiros, esse ainda não li. E já ouvi várias pessoas falarem sobre isso e estou curiosa para ler exatamente por causa disso. E por causa disso e porque eu adoro a escrita da Maria Isaac, não é? E adorei os outros dois livros, mas sim, esse é um dos que eu tenho para ler. Então, depois, lembras-te de um livro que também foi filme, que se chamava Fernão Capelo Gaivota, de um autor que é o Richard Bach?
Não.
É mesmo sobre uma gaivota. Mas não é sobre esse livro que eu quero falar. Eu
Ah,
quero
bom.
falar. É porque este é o conhecido dele. Muita gente conhece este. Ele tem um outro livro que é uma fábula que se chama Não Há Longe Nem Distância. É uma coisa muito curta, um livro muito fininho, que tem umas ilustrações maravilhosas e é sobre a história de um beija-flor, ou melhor, é sobre a história de alguém que nós não sabemos quem, ou de um animal que não sabemos exatamente quem, que vai nas asas de um beija-flor e depois de uma águia e depois de uma gaivota para ir ao aniversário de uma, não sei se era, aí é que acho que era a águia, acho que era a águia que fazia anos. Mas ao longo desta viagem toda dele, ele vai conversando e vai percebendo que, se calhar, nós não precisamos estar ao pé das pessoas que nós gostamos para estarmos com as pessoas de quem nós gostamos. É uma coisa assim muito bonita. Que eu li, era muito nova quando li isto, mas eu nunca me esqueci. Tenho ali, esse livro desapareceu-me e eu mandei vir outra vez, porque eu preciso ter aquele livro ali comigo, de vez em quando eu vou olhar para ele e vou ler. Portanto, esse eu também aconselho. Depois, mais do que um livro, mas eu vou dar aqui a dica de um, mas mais do que um livro é uma autora, que é a única autora de quem eu li tudo.
Eu acho que consigo adivinhar quem é.
Diga.
Rosa Lobato Faria.
Certo.
É, mesmo fiz trabalho de casa, eu fiz trabalho de casa.
Fizeste. Olha, a Rosa Lobato Faria, pronto, poucas pessoas a conhecem como escritora, como romancista. Ela foi muitas coisas. Foi atriz, foi argumentista, nomeadamente da primeira novela portuguesa, que era o Vila Faia. E, portanto, muita gente faz a conexão dela com, enfim, com as novelas e tal, uma coisa assim mais, com menos prestígio, mas não, ela escrevia lindamente, coisas muito simples e muito bonitas, escreveu muitíssima poesia também, escreveu muitas histórias para crianças, poesia para crianças, ela tem muitas coisas bonitas. E os seus romances são doces, são assim uma coisa que fazem parte, podiam ser da nossa história, da nossa vivência. Há um que eu gosto especialmente, que é o Romance de Cordélia, onde ela faz um paralelismo com aquilo que eram os romances de cordel, que chamavam-se antigamente, aquelas histórias muito dramáticas de um homem muito rico que abusava de uma mulher muito pobre, e aquilo era tudo muito triste, era tudo... E é muito engraçado, esse livro é sobre uma mulher que está presa, e que a companheira dela de cela só lia romances de cordel. Então ela vai intercalando os relatos daquilo que está a acontecer na prisão com as histórias desses romances de cordel da sua companheira de cela. E a Rosa Lobato Faria privou, efetivamente, com reclusas para escrever este livro. E, portanto, ela levava tudo isto muito a sério, eu acho muito bonito e recomendo a quem queira ir pesquisar e procurar. Depois, há outra mulher, Bernardina Evaristo, com Rapariga, Mulher, Outra. Eu gostei muitíssimo deste livro, porque eu aprendi tantas coisas com este livro, coisas que eu desconhecia. Ela fala, aqui são um conjunto de histórias de várias mulheres que parecem desgarradas, mas que no final tudo se cruza. E são todas elas mulheres que têm diferentes identidades de género. E muitos deles eu nunca tinha ouvido falar. Já não sei quando é que li isto, já foi há uns bons anos, mas eu nunca tinha ouvido falar e fiquei a perceber uma série de coisas. Principalmente fiquei a perceber que estas identidades de género existem, o que é que significam, mas nós vemos isto da perspectiva da pessoa, não é? O que é que aquela pessoa sente, como é que ela vive aquilo. E eu acho que isto é extremamente importante para nós conseguirmos olhar o outro de uma outra perspectiva, não é? E eu gostei muito da forma como ela escreveu. Eu gostei muito deste livro e recomendo. Acho que é uma ótima forma de percebermos esta nova realidade, que não há de ser nova, não é? Toda a vida há de ter existido pessoas que se sentiam diferentes daquilo que era o suposto, mas coitadas nem sabiam o que era, nem podiam expressar-se. E hoje, felizmente, podem. E por isso temos de perceber o que é e aceitar.
Sim, sim.
Depois, quando eu digo aceitar, isto é um bom ponto. É uma das coisas que, por acaso, trocámos este sentimento, partilhamos este sentimento, não é? Que nós não temos que aceitar coisa nenhuma, não é?
Sim, se não estão a ouvir, mas nós trocámos um olhar.
Como exato, foi.
Não é o termo que nós queremos usar, mas...
Exato, não é. Nós não temos que aceitar. Nós temos que perceber.
Sim,
e temos que deixar as pessoas viver o que elas são.
Não sei se viste, mas eu fiz há pouco tempo um vídeo sobre o Page Boy, do Elliot Page.
Sim, sim.
E eu digo exatamente isso, que não
sei,
é aceitar.
Sim. E depois eu comentei nesse sentido, sim, é isso, não é aceitar. Não precisamos aceitar ninguém, porque não, isso é uma arrogância muito grande.
Não nos compete, não é? Coisa, é isso.
Exato, não nos compete. E por último, vou-te falar de José Saramago, mas vou-te falar de um livro que nunca se fala. Então. E que eu gostei tanto. Todos os nomes.
Não se fala muito, não.
Não. Todos os nomes é a história de um homem de meia-idade que trabalha num conservatório do Registro Civil. E o seu hobby, aliás, o seu único interesse na vida, é colecionar informação de pessoas conhecidas. E há um dia em que ele está lá a mexer nos seus papéis e vai dar de caras com o verbete de uma pessoa que não é conhecida, que ele não sabe quem é, uma mulher. Que já morreu, ele tem lá a indicação de que já morreu, mas ele não sabe quem é. Então todo o livro é ele à procura de quem é aquela mulher e a querer saber mais sobre quem é aquela mulher. A querer e a não querer, porque quando ele soubesse tudo deixava de ter este interesse na sua vida. E portanto, e depois há situações, também já li há muito, muito tempo, Mas há situações muito engraçadas e muito caricatas, e é o José Saramago a escrever, não é? Portanto, por aí estamos sempre garantidos. A história, eu achei muito, muito curiosa, e também nunca me esqueci deste livro, e é um dos que eu recomendo.
Acho que Saramago tem essa característica. Não importa quanto tempo lemos o livro, podemos não saber pormenores, mas a história global fica na memória.
Fica, é verdade.
Eu acho que é pela sua visão única, pelo ângulo em que mais ninguém tinha pensado até ali,
sim.
Acaba por ficar connosco. E por acaso eu já li alguns, ainda tenho muito Saramago para ler. Estou a dever uma leitura ou outra de Saramago, que não tenho feito muito recentemente, não tenho lido assim nada. E no dia em que eu estiver mentalmente preparada, vou ler o Evangelho.
Ai, mas já li.
É, eu acho que eu já li o Caim, e o Caim já teve em mim um efeito muito...
Esse não li, cadê?
É, o Caim acho que é mais fácil, mais curto também, não é? O Evangelho, também pela questão política, não é? Tudo que isso trouxe ao Saramago, acho que vai mexer um bocadinho mais comigo. E o Pequenas Memórias, que eu gostava de ler para o Novembro Biográfico, mas acho que já não vou conseguir ler, pelo menos não, este novembro, não é? Quem sabe para o ano. Mas tenho
Há
ali
sempre
também...
um outro novembro.
Sim, tem ali uma ligação também à questão dos avós do Saramago, não é? Que o Saramago era... Tal como nós, que acabamos por ter esse prazer de crescer com os avós e com os avós num tempo em que eles não trabalhavam, pelo menos os meus já não trabalhavam, e que nos deu uma outra percepção também, não é? E um outro tipo de convívio com mais tempo. E numa praceta, com viradas do avesso, ou numa aldeiazinha do Conselho da Trofa, como foi o meu caso, e é sempre muito nostálgico lembrar esses momentos, e daí eu também estar a adiar Pequenas Memórias, porque tem essa carga emocional, não é? Há livros que têm
Vai doer em algum momento, não é?
É um bocado por aí, e por isso ando aqui a adiar. Fernanda, muito obrigada pelas tuas sugestões e pelas tuas partilhas. Nós não nos vendemos muito sobre virados uma vez, a ideia era um bocadinho essa, partilhar aqui o teu percurso, e quem ainda não leu, ficar aqui com curiosidade e com vontade de o ler. Está a chegar o Natal. Porque não, aqui um belo presente, e estar à altura também de aproveitarem as promoções e tudo mais que surgem sempre nesta altura do ano, sugerirem nas vossas bibliotecas, porque não, e conversarem com a Joana nas redes sociais, porque já perceberam que ela está de olho nas notificações, por isso toca a serem simpáticos. Foi um gosto receber-te aqui, principalmente porque lá está também nos ovos muitas vezes, e espero que estar deste lado tenha sido agradável, como espero que seja quando estás a ouvir-nos.
É sempre, gosto muito de vos ouvir. E olha, obrigada por me teres convidado para vir aqui. Vou falar um bocadinho. Gosto muito de conversar sobre estas coisas todas, como imaginas.
Sobre o teu bebê, não é?
Sim, é isso. É muito bom falar sobre isto. Por isso, olha, gostei muito. Obrigada.
Parece. Obrigada eu. E nós vemos num próximo episódio com um tema que ainda vamos pensar qual é, porque este podcast é assim. A gente vai ao sabor do vento. Eu vejo-vos numa próxima, e até lá, boas leituras.